senhoras senadoras, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para comunicar aos meus pares que apresento um projeto de grande interesse para todos os jovens e adolescentes do Brasil, que vislumbram fazer um curso técnico que os capacitem para um futuro melhor, que com certeza é o objetivo de todos. Levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgado em janeiro deste ano, aponta, senhor presidente, que 3 milhões de jovens brasileiros com idade de 18 a 24 anos não estudam nem trabalham. Os dados de 2008, senhor presidente, fazem parte de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os números, senhor presidente, 3 milhões e 400 mil jovens correspondem a 15% do total da faixa etária. Em termos absolutos, é quase igual à população do meu estado, a Paraíba, é quase igual à população do estado do Rio Grande do Norte. Enfim, em termos absolutos, é quase igual à população também de países vizinhos a esse continente, com certeza, como, por exemplo, o Uruguai, que ultrapassa economicamente a população também do Paraguai. Vejamos a quantidade de jovens, senhor presidente, de 18 a 24 anos, que não estudam e nem têm atividade nenhuma. Daí a preocupação, daí o objetivo que tem esta casa, que tem o governo, que tem, enfim, toda a sociedade brasileira, de encontrarmos meios e soluções para ocupar o tempo dessa juventude. São 3 milhões, repito, e 500 mil jovens. A grande maioria do sexo feminino, que estão sem atividade, sem estudar e sem trabalhar. Outro achado importante, senhor presidente, do estudo do INEP, é que esse percentual se mantém constante desde 2001. Apesar dos programas que o governo implementou, especificamente o presidente Lula, dando continuidade no governo da presidente Dilma, outros governos também tiveram a mesma preocupação. Mesmo assim, com o acréscimo, com o aumento do número de empregos e também de jovens a frequentar ou se matricularem em universidades particulares, públicas e também especificamente no segundo grau, que é essa faixa etária. Mesmo assim, ainda se mantém o mesmo nível de 15% da população brasileira sem estudar e sem trabalhar nessa faixa etária de 18 a 24 anos. Por outro lado, a parcela dos jovens que só estudam vem caindo. Os jovens que só estudam, esta parcela vem caindo aos poucos. Saiu de 12,6% em 2001 para 11,5% em 2008. Portanto, diminuiu 2%, mas o percentual, em torno de 3 milhões e 500 mil pessoas, mesmo assim se mantém sem trabalhar e estudar com a idade de 18 a 24 anos. O governo criou o primeiro emprego, senador Valdir Raup. Um grande programa que incentivou muito a juventude a procurar trabalhar, a procurar uma atividade, a procurar, enfim, ter o seu próprio sustento para a sua própria manutenção e das suas próprias famílias. Mesmo assim, esse índice ainda continua muito alto, esperando ações deste Congresso, do governo e de toda a sociedade brasileira para que tenhamos condições juntos de amenizarmos essa quantidade enorme de jovens e de pessoas que têm um futuro promissor, com certeza, encontrarem o caminho que todos nós desejamos, que todos nós pretendemos. Com a palavra, senador Raup, é Vossa Excelência.
Nobre senador Wilson Santiago, Vossa Excelência aborda um tema de altíssima relevância e todos nós já sabemos que a construção de uma grande nação começa nos bancos escolares. E, lamentavelmente, o Brasil está muito atrasado nesse sentido. Aí está o exemplo da Coreia do Sul, que saiu em 30 anos de uma nação subdesenvolvida, pobre, para um país de primeiro mundo. A China não está sendo diferente. Assim foi o Japão, primeiramente, depois a Coreia, agora a China. E o Brasil perdeu a grande oportunidade. Quer dizer, estamos avançando, mas ainda muito lentamente. Agora, nesse momento que estamos quase no pleno emprego, mas não temos pessoas qualificadas, treinadas, capacitadas para subir esses postos de trabalho. Está havendo até um chamamento de algumas empresas dos brasileiros que estão fora, que estão no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, para que volte ao Brasil, porque esses estão mais preparados, né, para o trabalho. Nós precisamos avançar e eu faço um apelo junto ao pronunciamento de Vossa Excelência, que a presidente Dilma Rousseff possa continuar investindo fortemente nas escolas profissionalizantes, nas escolas técnicas federais e até mesmo, é claro, no reforço à educação para que todos os jovens possam ir para a escola, todas as crianças, todos os jovens possam ir para a escola, possam se formar e possam conseguir esses empregos que hoje o Brasil está oferecendo com dificuldade de encontrar pessoas qualificadas. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Varralp.
Senador Vicentinho, e permita que eu registre no plenário o deputado Vicentinho, acompanhado aqui de alguns visitantes. Vicentinho na tribuna e Vicentinho aqui no plenário. Valmir Maia, Antônio Maia, de São Bernardo do Campos. Parabéns, deputado Vicentinho. Vossa Excelência, que foi relator da política, para mim, fundamental para esse país, que foi a política de salário mínimo. Deputado Vicentinho, naturalmente eu vou descontar o tempo. Senador Vicentinho. E me permita aqui, é senador Vicentinho na tribuna e deputado Vicentinho no plenário.
Nesse mesmo período, senhor presidente, detectou-se, senador Valdir Raup, o aumento do total de concluintes do ensino médio, sem interesse no ensino superior. Portanto, se diminuiu a participação dos alunos no segundo grau de 2% no período de 2008, de 2000 a 2008, o interesse dos estudantes do segundo grau no ensino superior diminuiu nesse mesmo período. Desse segmento estimado em 1, esse segmento de estudante é estimado em 1,2 milhões de jovens, na maioria do sexo feminino, como falei anteriormente. Boa parte está entre os jovens ociosos que não têm, de fato, atividade nenhuma. De toda maneira, quando a esses mais de 3 milhões de jovens se soma os de menor idade, tem-se a convicção de que algumas coisas precisam ser feitas para o enfrentamento dessa falta de perspectiva. A recente reformulação do ensino médio se deu na esteira dessa constatação, com o intuito de reverter tal quadro de apatia dos jovens em face do caráter pouco atrativo desse nível de ensino. Com efeito, a possibilidade de profissionalização articulada ao ensino médio, trazido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, LDB. Essa lei, com certeza, que está sendo reformulada e nós teremos condições de fato, haver um incremento e um incentivo maior ao ensino profissional. É bastante oportuna esta alteração. No entanto, é ainda pouco e não se traduz em resultados o que, na verdade, nós esperamos. A par da timidez da norma, que ensejam medidas concretas para que se torne realidade, é que propomos com este projeto o fortalecimento da educação profissional articulada ao ensino médio, no que concerne a regulação, a modalidade pode hoje ser desenvolvida de duas maneiras, senhor presidente. Integrada a essa etapa da educação básica ou como concomitante a ela. No primeiro caso da educação profissional integrada, trata-se de cursos planejados de modo a conduzir os alunos à habilitação técnica na mesma utilização, na mesma instituição de ensino em que frequentam o ensino médio regular. Portanto, senhor presidente, senador Paulo do Paim, nós temos exemplos de várias maneiras e digo até muitos deles até iguais em estados da federação, em que a população jovem termina um segundo grau, mas não foram qualificadas para exercer profissão nenhuma. O que nós estamos propondo é que parte da população, digo até do alunado inscrito, matriculado no segundo grau, no ensino médio, que é de fato essa etária, a faixa etária de 16, 17, 18 anos, exerçam ou sejam treinadas e digo até capacitadas, pelo menos 40% desses alunos em uma profissão, para a partir do instante ter condições de enfrentar o mercado de trabalho. O grande problema que temos hoje, todos nós somos testemunha disso, é de fato a qualificação profissional da juventude para ter acesso ao mercado de trabalho. O emprego existe muitos, mas de fato as empresas, as instituições econômicas, bancos, enfim, todos exigem o aperfeiçoamento, a qualificação ou saber fazer alguma coisa. E de fato se sai de um segundo grau e os estudantes sem nenhuma profissão, sem nenhuma qualificação e enfim, capazes ou até desmotivados para enfrentar um terceiro grau, já que verem e testemunham permanentemente os alunos também no terceiro grau, terminar o terceiro grau e não encontrar com facilidade de emprego. Então, a falta no Brasil de ensinos profissionalizantes, de pessoas com capacidades treinadas para ocupar a demanda e as vagas de empregos que existem é muito grande. Eu sou testemunha disso, que participo de alguma entidade de representação de classe, por exemplo, a que pertenço da Constituição Civil de incorporação, e sei a dificuldade que as empresas estão tendo hoje de encontrarem técnicos capacitados na área de segurança, na área de capacitação de mão de obra, na área de aperfeiçoamento de mão de obra, na área, enfim, de qualificação e de manutenção daquilo que, de fato, as empresas fazem no dia a dia. Então, são estes pontos, são esses cursos médios que precisam, sim, serem valorizados no Brasil, serem ampliados com vagas, de fato, no ensino médio, no curso, digo até nas instalações das estruturas hoje existentes nos colégios municipais, nos colégios estaduais, onde se preocupa muito em concluir um segundo grau, em fazer com que não haja nem repetição no segundo grau, mas não se preocupou até então de qualificar até então essas pessoas no ensino incorporada ao que nós chamamos do científico, com 40% dos cursos de profissionalização dessas pessoas, para de lá saírem e terem facilidade de encontrar um emprego e acessarem ao mercado de trabalho.